A Assembleia Nacional aprovou recentemente em Luanda um perdão fiscal que abrange sobretudo as empresas com dívidas referentes ao período anterior a 31 de dezembro de 2012. A medida absolutamente excepcional e irrepetível, segundo o diretor adjunto da Unidade Técnica Executiva para a Reforma Tributária, órgão interno do Projeto Executivo para a Reforma Tributária, foi aprovada no âmbito do Código de Execuções Fiscais, incluído num pacote fiscal que compreende o Código Geral Tributário, alterações ao Imposto Industrial e ao Imposto sobre o Rendimento do Trabalho. Ainda de acordo com a mesma fonte, a amnistia fiscal abrange as dívidas relativas ao Imposto Industrial, ao Imposto sobre Rendimentos do Trabalho, por conta própria, ao Imposto de Selo, ao Imposto sobre a Aplicação de Capitais e ao Imposto Predial na vertente de propriedade. O economista e político Filomeno Vieira Lopes não tem dúvidas em afirmar que o que está em causa tem a ver com os problemas de contabilidade por parte das empresas nacionais, obrigando as autoridades a surgir em socorro das mesmas.
O pretexto que nós estamos a ouvir das autoridades e também dos políticos ligados ao poder é que é preciso aliviar a execução fiscal do peso do passado. Ora, isto parece ser, naturalmente, um objetivo meramente burocrático, ou seja, a contabilidade está um pouco complicada e, portanto, vamos dar uma martelada e, para dar esta martelada, temos que ter um fundamento. Este fundamento é o perdão, que tem que ser discutido, naturalmente, na Assembleia Nacional, porque, tratando-se de uma questão de imposto, é uma questão da competência deste órgão. Ora, isto, do meu ponto de vista, faz muito pouco sentido, não é? Não há, não pode haver, não deve haver qualquer preguiça, qualquer peso burocrático que possa, digamos, justificar uma medida tão importante. Normalmente, uma medida desta natureza deve ter uma razão económica profunda, deve ter uma razão financeira profunda e deve estar ancorada a necessidade de desenvolvimento nacional. Portanto, a economia tem perdões, a economia pode ter estes perdões e, sobretudo, a economia tem mecanismos de incentivos e, portanto, a economia pode deixar de buscar dinheiro a certos agentes económicos para poder criar melhores condições de um outro lado. Portanto, eu dando um incentivo, pode ser que o investidor aplique o que daí resulta, digamos, em investimento, e o investimento tem efeitos no emprego. Portanto, nós não reparamos que existe aqui alguma intencionalidade económica e parece-me ser uma medida que faz muito pouco sentido desse ponto de vista. Fará eventualmente sentido se entendermos que se pretende beneficiar todo um setor económico que está ligado, digamos, ao poder político. Agora, o que nós temos que ver é o contexto em que isto surge. Nós estamos num contexto em que há um déficit de cerca de 4% ou de cerca de 5% do produto interno bruto e, portanto, o Estado está com contas negativas. E se tinha, se contava ter algumas receitas que derivariam do pagamento destes impostos e acaba por não ter, com certeza que este déficit, do ponto de vista real, pode ser maior, ainda por cima num contexto em que tem havido muitas dificuldades de captar receitas para o Orçamento Geral do Estado, derivado do facto de que as previsões em termos de produção petrolífera não têm batido tão certas quanto se esperava.
Na visão do partido no poder, segundo Norberto Garcia, do Comitê Provincial de Luanda do MPLA, esta decisão do Executivo angolano tem como objetivo abrir a possibilidade para as empresas nacionais estarem dotadas de uma melhor organização e facilitar a sua contabilidade interna.
Desde logo é preciso pensar e compreender que qualquer Estado, à medida em que se vai organizando, à medida que vai organizando cada vez mais as suas receitas públicas, as receitas que vão financiar o Orçamento Geral do Estado, este Estado, este Governo, se propõe cada vez mais em obter receitas reais e efetivas na base de uma realidade económica e financeira concreta. E esta realidade económica ou financeira tem muito a ver com a necessidade de percepção real e efetiva de como estão as empresas no mercado. Quem paga impostos são contribuintes, contribuintes são empresas, que são pessoas coletivas públicas ou privadas, ou pessoas físicas neste caso, se tratar de imposto sobre rendimento de trabalho. Se tratar de imposto industrial, estamos a falar de empresas, e desse ponto de vista é muito claro e é muito óbvio que a contabilidade das empresas ao longo desses anos não foi tão organizada assim, temos que compreender isto. E como este governo compreende e sabe que as empresas ao longo desses anos têm-se estado a organizar, têm-se estado a preparar para os desafios que o mercado coloca, não é estranho, nem é sequer imprevisível, que se perdoem dívidas resultantes da não observância da responsabilidade fiscal das empresas. E como sabe, é de todo importante e é de todo avisado que se o Estado quer cada vez mais organizar as suas finanças públicas e pretende indexar maior capacidade e maior probabilidade de cooptação de receitas a partir da determinação da matéria coletável, que é a base a partir da qual os impostos são calculados para serem pagos ao Estado, significa, numa só palavra, que o Governo, que o Estado, e neste caso o partido, o MPLA, que também propõe esta questão e que é levado à Assembleia Nacional, compreendendo a realidade socioeconómica das empresas, não podia fazer o contrário, senão mesmo adotar esta posição, que é uma posição que vem claramente abrir a possibilidade das empresas se organizarem cada vez mais, facilitar a contabilidade interna das empresas para que elas possam, a partir deste momento, estruturarem-se e caminharem de forma mais segura, chamar atenção, e isto é importante, o trabalho preventivo, mais do que o trabalho sucessivo das consequências, das sanções, é preciso primeiro avisar, é preciso primeiro prevenir, é preciso sensibilizar e educar. E esta educação, este processo educacional relativo ao perdão fiscal, é algo que faz todo o sentido, porque o perdão na vida socioeconómica, na vida sociopolítica, pode estar ligado à vida económica, como também pode estar ligado à vida política.
Para o também secretário-geral do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes, a dívida interna devia ser auditada, porque, no seu entender, ela é muito inflacionada, denunciando igualmente a existência de sobrefaturação.
Bom, aqui é que se coloca um problema que poderia ser de meia culpa, mas o próprio Executivo não assegurou isto na sua justificação. E se isto, digamos, é um problema efetivo, ele deveria ser naturalmente exposto aos seus deputados para poderem discutir com transparência e com clareza esta situação. Bom, em primeiro lugar, a dívida interna de Angola deveria ser auditada. Grande parte da dívida interna é, efetivamente, do nosso ponto de vista, uma dívida inflacionada. Há todo um conjunto de sobrefaturação, há obras que nem sequer foram realizadas, mas que estão como se fossem em dívida, e sabemos até que há pagamentos que foram efetuados a mando, quer do chefe de Estado, quer de outras entidades, de obras que nunca existiram. Isto mesmo, um ex-ministro das Finanças o declarou. Portanto, toda a dívida interna, eventualmente também externa por outras razões, deveria ser auditada. Ela está naturalmente inflacionada, porque não conseguimos compreender como é que há empresas que não declaram falência quando o Estado chega a dever centenas de milhões de dólares a estas empresas. Como é que é possível que estas empresas ainda continuem a funcionar? Agora, Se o Estado deve e não paga, como nós sabemos, o Estado é das entidades que mais dificuldades cria às empresas. Não só o Estado, como naturalmente também algumas empresas públicas que não têm o hábito de pagar, sobretudo as empresas de médio e de pequeno porte. Não pagam, e pagam sobretudo na base do tráfico de influência e não propriamente na base do pagamento, porque é efetivamente uma dívida atrasada. Devo dizer que também houve decisões do Ministério das Finanças em que se pagavam dívidas mais recentes e que se deixavam de pagar dívidas atrasadas, e também não se compreende porque é que se tem ou que se deve esse tipo de práticas a nível do Estado. Agora, aqui duas questões. A primeira questão está ligada ao facto de que o Estado pode sempre fazer encontro de contas com as empresas, porque há uma coisa que é clara. Para além do facto do Estado ser a entidade que mais obras dá ao setor privado, naturalmente, por causa dos grandes projetos que tem e também, no nosso caso, da força que o Estado tem na economia, o Estado normalmente nunca deixa de pagar. Pode pagar mais tarde. Portanto, as empresas também poderão fazer encontros de contas com o Estado, mas a lei deve ser aplicada quando as empresas não pagam os seus impostos.
Norberto Garcia, do MPLA, afirma que o perdão fiscal pertence a todas as empresas nacionais, por isso não concorda com a ideia segundo a qual o objetivo é ajudar as empresas com ligações a figuras do partido no poder.
Está recordado que já tivemos um perdão e vários perdões e leis de amnistia, e essas leis de amnistia e esses perdões não foram para dirigentes do MPLA, não foram para militantes do MPLA, não foram para empresas do MPLA. Portanto, há pessoas que também deviam pensar que hoje este perdão pertence a todas as empresas, quer essas empresas tenham relação direta ou indireta com entidades político-partidárias deste ou daquele partido. Isto não tem importância nenhuma. Isto é transversal, é para todos os cidadãos, é para todas as empresas, é para todas as pessoas cuja lei tenha estas como alcance a atingir. E eu penso que isto deve ser saudado. Nós temos que olhar e temos que ter esta capacidade de começar a olhar para as coisas que são feitas, para aquilo que é efetivado na nossa vida política nacional, com bastante responsabilidade e bastante seriedade. E quando pensamos que um benefício que vem trazer para a sociedade certa posição legislativa, mais do que trazer vantagens comparativas nacionais, independentemente de quem seja, vem facilitar um grupo, aí estamos a agir de forma errada, estamos a pensar de forma errada.
Não, então, doutor, não concorda com as forças políticas da oposição que acusam o MPLA de, portanto, avançar para esta medida no sentido de beneficiar a elite empresarial que, do poder? Pelo menos é esta a afirmação de alguns partidos políticos, sobretudo na oposição, e também de alguns economistas que dizem que esta medida pode ter algumas implicações a nível do mercado, do ponto de vista em termos da arrecadação de receitas.
Não é sequer admissível que as pessoas façam rigorosamente esse tipo de leitura. E não é, quer do ponto de vista da leitura que é feita pelos partidos políticos da oposição, como já aqui dissemos, quando o perdão não deixa de ter aqui uma comparação, se quisermos, com aqueles que também foram amnistiados. Porque isto é uma forma de organizar a sociedade. É uma forma política de organização, social de organização e também económica de organização. Mais do que isso, o Estado pode continuar a captar receitas fiscais sem que isto signifique que ele deva rigorosamente olhar para as empresas que ontem, por não terem pago os seus impostos, hoje sejam obrigadas a ficar rotuladas como sendo empresas de camaradas ou do sistema. Não é isso que está em causa. As empresas são dos cidadãos. E eu penso que há mais empresas de cidadãos no geral do que propriamente esta referência que está a ser feita de pessoas cuja referência tenha relação direta com o partido no poder. Acho que é um mau preságio e é uma má forma de ver o problema. Se os economistas que falam desta matéria dizem que estamos a prejudicar as receitas para o Estado, pois é, se isto é certo, mas o que não é menos certo é que, se calhar, o Estado está percebendo e diagnosticando a realidade das empresas, é melhor que elas sejam chamadas a atenção para, a partir de agora, organizarem-se cada vez mais e as suas contabilidades puderem, efetivamente, nos anos fiscais subsequentes, poderem ter declarações cuja determinação da matéria coletável seja mais fácil de se compreender. Ou seja, porquê é que se cobra um imposto? Cobra-se um imposto porque há um rendimento. Se uma empresa tem um rendimento, se uma empresa tem a chamada matéria coletável, esta matéria coletável serve de base para se calcular a taxa de imposto que se vai pagar. Ora, significa, numa só palavra, que se anteriormente, quer por razões de organização interna, quer por razões de rendimento ou por razões de inatividade operacional da empresa, se quisermos, esta empresa não desenvolveu uma atividade, não trabalhou, não laborou, então não se pode, desde logo, dizer que aqui há uma responsabilidade fiscal como tal. Agora, há responsabilidade fiscal, sim, quando esta empresa que trabalhou não pagou os seus impostos ao Estado, e não tendo pago os seus impostos ao Estado, claramente há aqui uma responsabilidade fiscal, mas se o Estado entende que esta empresa não esteve devidamente organizada, não se estruturou do ponto de vista da contabilidade interna, não tem capacidade de fazer uma declaração efetiva sobre aquilo que são os seus rendimentos, é normal que o Estado se proponha a fazer o quê? Que exerça um papel pedagógico, né, e faça aqui um exercício didático no sentido de alertar e dizer assim: meus senhores, organizem-se porque a partir de agora para frente vai ser diferente. Isto é perfeitamente normal. Isto não aconteceu só em Angola.
Não concorda com a ideia de alguns círculos que dizem que isto pode abrir algum precedente? E um outro aspecto também que se levanta é se o Estado é obrigado a pagar as dívidas que contraiu estas empresas, algumas que muito recentemente reclamaram que o Estado deveria pagar. Portanto, não há este precedente que se pode abrir?
Não há nenhum precedente, porque a lei fiscal é uma lei especial. E como a lei fiscal é uma lei especial, é uma lei que pune. E as consequências jurídicas tanto podem ir para até multas ou até mesmo privação de liberdade. Bom, se quando o direito penal é chamado, significa que a norma que vai punir pode trazer consequências muito desagradáveis para quem não as cumprir. Então é preciso compreender o quê? O Estado tem a obrigação de propor à sociedade a melhor forma da sociedade funcionar.
Filomena Vieira Lopes afirma, por outro lado, que o Estado angolano está a incentivar uma forma de financiamento das empresas por via dos próprios cidadãos, incentivando igualmente a irresponsabilidade das próprias empresas.
Não, mas ainda há outra questão. A outra questão, que é uma questão extremamente grave, é o facto de que há todo um conjunto de impostos que vão aqui ser perdoados, que
neste caso já foram perdoados.
Que foram perdoados e que deriva de retenções que as empresas fizeram. Portanto, o imposto, por exemplo, o imposto sobre o rendimento de trabalho, é dinheiro que as empresas tinham lá no processamento do salário. Não é? O imposto de selo é o imposto que está relacionado com a atividade da própria empresa, de receitas que a empresa recebe. O imposto sobre aplicação de capitais é um outro caso, não é? E também o chamado imposto predial, que é um custo normal do facto de se estar a utilizar isto. E, portanto, isto mostra aqui que o Estado está a incentivar uma forma de financiamento das empresas por via dos próprios cidadãos e dos próprios trabalhadores, que depois, ao fim e ao cabo, também não vão beneficiar de quaisquer lucros, não é? Portanto, porque cada vez mais se incentiva a irresponsabilidade a este nível, a nível empresarial, quando o Estado deveria incentivar medidas de maior responsabilidade da parte das empresas. Nós já vimos, de um tempo a esta parte, que muitos empréstimos que foram que foram prestados a estas empresas acabaram por não ser pagos, como o caso da CAP, não é? De um banco que foi criado para financiar. E também sabemos que, pelas análises de relatórios dos bancos, que há muitas dívidas mal paradas, e que também têm sido perdoadas ou esquecidas. Bom, então nós estamos
aqui... Está a querer falar também a nível do setor bancário, portanto, há esta preocupação em termos do crédito mal parado?
Sim, sim, há bastante crédito mal parado em Angola e, portanto, este crédito mal parado está normalmente ligado a empresas de pessoas que estão ligadas ao poder político. E esta é que é a grande questão aqui em Angola, é a promiscuidade entre a política e a economia e a forma como a economia quase que funciona por decreto-lei. Pague-se a este, pague-se aquele, não se paga ao outro, aceita-se esse projeto que não tem fundamento, mas não se aceita um projeto com fundamento e com viabilidade económica. Portanto, é esta forma de gerir a economia que efetivamente tem criado esses obstáculos todos à sociedade e que, portanto, este perdão acaba por estar inserido nesta lógica.
Filomeno Vieira Lopes e Norberto Garcia foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Araundipa.